Você está ouvindo Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Professor e sociólogo Marco Antônio Villa fala sobre o impacto da corrupção para a percepção da política. Cláudio do Vale Miranda fala sobre a recente onda de protestos e manifestações populares em todo o mundo. Professor e pesquisador Henrique Antun fala sobre o impacto político das novas tecnologias. Esses são os principais assuntos da quinta edição do Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. A maior parte da população associa política à corrupção. Mas como mudar esse quadro? Marco Antônio Villa fala sobre o impacto da corrupção para a percepção da política e como a sociedade pode agir.
Olha, nós estamos vendo um dos piores momentos da história do Brasil republicano. Há uma sucessão de denúncias, com gravações, documentos, com o que é considerado em qualquer país democrático como provas. A população fica atônita, assustada, com todos esses escândalos. Agora, o pior de tudo é que não há qualquer apuração e muito menos punição dos envolvidos. E a cada semana ou a cada quinzena, um novo caso é divulgado. Nós voltamos a ficarmos horrorizados, mas repete-se o episódio. O processo não anda, não chega a julgamento e você acaba fortalecendo a impunidade. E com a impunidade, ou seja, sem a punição devida aos que desviam os recursos públicos, você estimula mais desvios. E nós ficamos nessa verdadeira bola de neve. Desta forma, a política passa a ser, o que é péssimo para a democracia, sinônimo de corrupção. Aquela ideia de enriquecimento rápido. Roubar, para falar numa linguagem bem popular. Né? Porque eu sei que, com isso, eu fico rico rapidamente, resolvo meus problemas e, além disso, eu sei que não serão punidos por isso. Então, dessa forma, nós estamos com impunidade, afastando dezenas, centenas de jovens que gostariam, por exemplo, de ter uma participação ativa na política, mas não o fazem. Não o fazem com o receio de se misturar com esses corruptos que dominam os partidos políticos, grande parte deles tem lideranças corruptas, com políticos que passaram até pela presidência da República, envolvidos em gravíssimos atos de corrupção, e pior, sem que tenham sido punidos por tudo isso. Então isso é muito grave. Mais corrupção, mais impunidade, significa menos democracia.
E o senhor acha que esses fatos podem gerar uma descrença na democracia, afastando ainda mais a população da política?
Olha, nós vivemos um momento sui generis. Não há um Estado autoritário, mas há um status autoritário no Brasil. Porque as pessoas vão assistindo e estão passivas. Passivas porque não encontram conduto legal para manifestar a sua insatisfação. Não é que elas estão concordantes com o que está ocorrendo, em absoluto, né? Em absoluto. Porém, não há mecanismos institucionais para que elas possam manifestar a sua profunda insatisfação frente à impunidade. E a democracia acaba virando um exercício a cada 2 anos simplesmente do voto, né? Porque a participação no decorrer da vida política entre as eleições, e nós temos eleições a cada 2 anos, como eu disse anteriormente, isso não ocorre. Os partidos políticos são fechados, as câmaras municipais, assembleias legislativas ou o Congresso Nacional também é fechado, a sociedade civil não tem espaços efetivos de participação e decisão dos grandes negócios públicos. Então nós temos um regime que tem eleições sucessivas, há alguma alternância, porém, participação efetiva do cidadão e interesse pela política, que é fundamental para a formação da nossa democracia, infelizmente, nós vivemos, volto a dizer, um dos piores momentos da história do Brasil republicano.
A senhora afirma que o povo se incomoda, sim, com a corrupção, mas se sente sem caminhos para agir. Como mudar esse quadro?
Olha, mudar tem vários caminhos. Seria através das eleições, na hora do voto, ver se o seu candidato está comprometido com a sociedade que ele almeja, que é uma sociedade democrática, em que não haja a corrupção, não seja o grande tema nacional, ou municipal, ou estadual. Então, quer dizer, ter responsabilidade no voto e ao identificar um candidato que pensa que tem propostas que ele considere boa, o eleitor também divulgar para os seus amigos, de alguma forma se comprometer com aquele candidato durante o momento da campanha e depois, caso o candidato seja eleito, cobrar desse candidato efetivamente o programa que ele foi eleito, né? Quer dizer, ficar, usando uma linguagem popular, ficar em cima, ficar colado e tal, né? Isso é essencial. Outro é a própria sociedade se auto-organizar em grupos, em formas de trabalho comunitário, em institutos, sociedades, em suma, que defendam esses princípios, o princípio básico da transparência, da democracia, da honestidade no exercício das funções públicas, tal, quer dizer, uma auto-organização da sociedade civil. O outro é o protesto através dos meios de comunicação, jornais, rádios, TVs, usar todo o espaço. Todos esses querem contato com o leitor ou com o ouvinte ou com o telespectador. Então, usar esse espaço também para protestar. Outro, no caso das assembleias legislativas, câmaras municipais ou Congresso Nacional, quase todas, você tem o e-mail do vereador, do deputado ou do senador. Escrever e protestar, né? Então, acho que são meios, e através das redes sociais, como já está começando a ser feito e como já foi realizado com eficácia em outros países, criar mecanismos também via redes sociais de reflexão, de debate e de ação daqueles que, eu tenho certeza que são a maioria, desejam que o país funcione de uma outra forma, né? Que não é possível a cada semana ter um escândalo que substitui o anterior, sem que o anterior tenha sido resolvido, quer dizer, os escândalos no Brasil têm prazo de validade. Não porque eles são apurados e punidos os culpados, nada disso, mas porque aparece um outro escândalo, e esse outro escândalo vai começar a substituir o escândalo anterior. E depois de uns 3, 4 meses, ninguém lembra mais. Por quê? Infelizmente, nós temos uma característica no Brasil, como disse um célebre jornalista, o Ivan Lessa, a cada 15 anos, nós esquecemos o que aconteceu nos últimos 15 anos. Né? Então, nós temos um processo de esquecimento e apagamento da história com uma enorme facilidade, que é extremamente danoso para a democracia brasileira.
Vivemos em uma sociedade informatizada e conectada. Recentemente, casos como os protestos no mundo árabe e na Inglaterra trouxeram à tona o potencial político das novas mídias. Conversamos com o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador em cibercultura, Henrique Antun, sobre a internet e suas ferramentas políticas.
Bom, essas ferramentas, elas foram criadas a partir de três impulsos diferentes. Por um lado, o impulso do exército americano de não perder a liderança durante uma guerra de destruição em massa. Por outro lado, o interesse das universidades de criar de integrar de modo simples e barato grandes projetos de pesquisa. E por último, mas não menos importante, o interesse dos movimentos sociais dos anos 60 de desenvolver suas lutas e de manter a coordenação delas e a comunicação delas para além da mídia de massa. Então nós temos aí três determinantes muito importantes na construção da internet e que estão sempre presentes. Né? A internet ela nunca foi pensada para ser uma comunicação popular, uma comunicação de massa. E foi por conta da invenção do WWW que o comércio acabou assumindo a gestão dela no momento em que os Estados Unidos, o exército americano, se desinteressou dela como arma na competição nuclear, né, na competição de liderança do mundo, quando a União Soviética embarcou no projeto da Guerra das Estrelas e acabou, inclusive, sendo dissolvida, né, em 89, com a queda do Muro de Berlim. Então, a internet, a partir daquele momento, ela não interessava mais ao segmento militar como uma arma importante, e ela, por conta da invenção da internet gráfica, do WWW, por um cientista, acabou sendo absorvida pelo comércio. Mas ela nunca perdeu essas virtudes da fácil coordenação da ação coletiva e da fácil gestão de uma conversação comum, né? Nesse sentido, contrastando com os instrumentos de comunicação de massa, onde o que importa é que alguns poucos possam incutir ideologias nos outros e que alguns poucos possam dizer como os outros devem pensar, se comportar e proceder politicamente. Então, a internet ela é desenvolvida pelos movimentos sociais ao longo dos anos 80, sobretudo ligado às ONGs, como um antídoto para a política deletéria da mídia de massa, que naquele momento, totalmente absorvida pelo Estado e pelas corporações, se recusava a veicular de modo minimamente neutro qualquer ação coletiva dos movimentos sociais. Então, ao longo dos anos 80, a internet política se desenvolveu através da comunicação das ONGs, criando a mídia sob demanda. Nos anos 90, houve o encontro do ativismo político das ONGs com a política radical das guerrilhas no zapatismo, e a internet aí revelou uma capacidade fantástica de difusão e de incorporação de adesões a um movimento, e todos se comunicavam através de uma rede sem fio, ora impulsionada pelo Wi-Fi, ora impulsionada pelos celulares. Então, essa atividade política que hoje reaparece de modo mais forte, inusitado, nas praças árabes, nas praças europeias, em Londres, no Brasil, por toda parte, é uma atividade política que ultrapassa o problema, procura ultrapassar o problema da intermediação e da representação na democracia de massa. Porque até então a democracia dependia de que poucos representassem todos. E hoje, cada vez mais, há uma intolerância com essa representação. Essa representação tem se revelado incapaz de atender aos interesses das populações e tem se revelado também apenas um local onde as populações podem ser destratadas, maltratadas, destruídas em troca de interesses do grande capital, das grandes corporações, dos projetos de Estado. Então a internet é política desde o início, a vertente política que constrói ela dos movimentos sociais, é que a moldou para que ela fosse um instrumento de constituição da democracia participativa, em confronto direto com a representação espúria da mídia de massa e da política de intermediação.
O senhor acha que essa nova geração de jovens agora, por já ter nascido imersa nessa tecnologia, né, internet principalmente, pode tirar um melhor proveito dessas ferramentas? E se sim, será que essa geração está aproveitando essas oportunidades?
Olha, essa geração ela é a geração criada pelo neoliberalismo. É a geração criada, amamentada, impulsionada pela televisão e pelo neoliberalismo. E ela está mostrando que não acredita mais, porque é incapaz de aceitar as propostas e as ofertas que esse tipo de política, que não faz senão destruir tudo que é público, tudo que é geral, tudo que, de alguma maneira, beneficia as populações em nome dos grandes ganhos das grandes redes corporativas. Então, acho que essa geração ela é, sobretudo, cética com relação a essa visão de que o mundo possa ser gerido por grandes corporações ou por grandes instrumentos estatais. Ela quer transparência, ela quer participação direta, ela não quer representantes dos seus interesses.
E teria alguma maneira de potencializar isso? O senhor acha que o que é feito hoje, gente, assim, por essa geração nova?
Em cada lugar ela age diferente, né? Em Londres eles estão agindo através do swarming, né, da afluência, de uma rede fechada, protegida contra a intrusão da polícia e do Estado, através dos Blackberries. Na Espanha e no mundo árabe e da África do Norte, eles estão agindo ocupando praças, ocupando lugares públicos, acampando e se deixando ficar ali, né? E em outros lugares eles conseguem gerar movimentos de protesto, movimentos de denúncia, movimentos de petições, né, de maneira fácil, rápida, eficaz, né, e a todo tempo eles estão confrontando a política tradicional. essa política que se especializou em se aproveitar da própria intermediação para fazer disso um grande negócio, uma maneira de enriquecimento impessoal.
E no Brasil? Né? A gente tá vendo esses exemplos no mundo todo, mas no Brasil a gente não vê tanto movimento.
A internet ela tem essa virtude, ao contrário das manifestações de massa e da mídia de massa, que são muito barulhentas, a internet é silenciosa. Então, ao longo de todos os anos 80 da ditadura, o IBASE constituiu ações coletivas usando a mídia de massa, mas, sobretudo, usou ampla e largamente a internet para ajudar a derrubar a ditadura e construir uma democracia cada vez mais aberta, cada vez mais justa. Né? E a internet aqui no Brasil sempre teve desde o início uma adesão e uma busca muito grande. Né? Nos últimos 8 anos, o governo não foi indiferente a isso e procurou criar políticas que barateassem o computador, políticas que agora talvez venham a tornar a rede um bem comum público, um bem comum geral, independente das redes privadas que possam haver. Em suma, no Brasil a mudança teria sido impossível sem essa forte presença da internet o tempo inteiro nas relações que a população entretinha entre si, se afastando das políticas de massa e das promessas de massa.
Recentemente, temos assistido a manifestações populares em todo o mundo, como Grécia, Egito, Espanha e, mais recentemente, Inglaterra. Conversamos com o professor e filósofo Cláudio do Vale Miranda sobre o assunto.
Bem, isso aí a gente, na verdade, poderíamos falar horas e horas, né? Até porque são vários movimentos de tipos diferentes, né? O que está acontecendo no mundo árabe é um tipo de movimento, na Europa é outro, e o de Londres, particularmente, é de outro tipo. A gente poderia ver o que está por trás desses levantes no mundo árabe. E existe, é claro, uma manifestação espontânea de democracia, né, da juventude árabe de uma forma geral, que está cansada dos regimes, né, autocráticos, sejam laicos, sejam até religiosos. A maioria desses países, né, como o Egito, né, são ditaduras. Então existe um lado muito positivo nisso, né? Muita gente, principalmente jovens, lutando por democracia. Agora, a maior parte dos integrantes desses movimentos são desorganizados. Já no caso dos países da Europa, foi criado toda uma utopia em cima de dívidas públicas e criou-se uma situação de expectativas econômicas muito grandes. E as expectativas não poderiam se prolongar eternamente. Ao momento que esse estado de bem-estar social baseado em dívidas, baseados em impostos e endividamento externo, ia se esgotar. Né? Então houve uma série de circunstâncias econômicas que provocaram o esgotamento, né? Até a Grécia começou, e a população desse país, acostumados a uma qualidade de vida muito alta, viu-se frustrada, né, nisso que eles já tinham se apegado, né, e tiveram um choque de realidade. Então as pessoas se sentem no direito de se revoltar, né, de forma violenta, inclusive, para conseguir manter aquele status quo que não é possível mais. Né, que tudo tem um preço, né, não existe almoço grátis, como se falou alguns economistas, né, só que as pessoas têm essa ilusão de que pode-se tudo, né? Então os desejos têm que ser realizados imediatamente, né? Desejos de consumo, né? Que no caso lá dos distúrbios lá da Inglaterra é basicamente mais por aí. Muitas pessoas se perguntam realmente por que no Brasil, né, com problemas muito mais graves, com casos de corrupção assim gravíssimos, escândalos acontecendo o tempo todo. Né, um escândalo novo já faz esquecer o escândalo antigo. Então, né, primeiro, tudo isso assim, acaba criando uma banalização, né, da corrupção, como se fosse uma questão cultural, é assim mesmo, todos fazem. Né, inclusive, há um incentivo, né, implícito, né, tácito, do próprio governo em manter esse quadro mesmo. porque não interessa realmente aos governantes, principalmente os nossos atuais governantes, que o povo seja realmente, realmente politizado e ativo, atuante, combativo, defensor dos seus direitos. Agora, por que que o povo nos revolta? Primeiro, essa banalização, né, da corrupção, dos escândalos, cria uma certa letargia, né? Que adianta fazer alguma coisa, não vai mudar nada. Mas o mais importante que eu vejo é que foi criada uma cultura, né, todo, há mais de 30 anos, que a esquerda vem fazendo a cabeça, né, através de formadores de opinião, através dos meios de comunicação, e, né, criando uma mentalidade, né, anticapitalista, né, o lucro é ruim, o mercado é ruim, a esquerda é bom, né, o capitalismo é ruim, né, ser de direita é ser a favor do que é pior possível no mundo, né, como se não tivesse uma direita democrática, defensora dos direitos individuais, das minorias e dos próprios trabalhadores mesmo, né. Então se criou-se toda uma cultura que as pessoas então se sentem amedrontadas de se oporem a um governo que se diz de esquerda. Então acabam sendo realmente poucas vozes que acabam, primeiro, tendo uma visão clara do que está acontecendo e que realmente falam e se opõem, têm coragem. Então realmente falta lucidez, falta vontade e falta coragem, né? Agora eu espero que isso possa mudar, né? Eu espero que essas poucas vozes, como da qual estou incluindo a minha própria, né, através de institutos como o Milênio, através da imprensa, que ainda tem uma certa liberdade, né, possam, aos poucos, né, criar uma cultura mais sadia, mais comprometida com as liberdades, com a democracia. Então, eu acredito que mais um pouco de experiência, né, se a gente souber aproveitar as oportunidades e acreditar, né, na capacidade do povo brasileiro, né, de se indignar, né, esse povo apenas está um pouco agachado, né? Mas ele, com o incentivo certo, com a informação certa, né, ele vai se levantar novamente e lutar pelas liberdades, pelas suas tradições, né, religiosas, espirituais, democráticas, que sempre foram uma característica do povo brasileiro.
E assim encerramos o Millennium em Revista. Acesse o site do Instituto Millennium, imil.org.br. Lá você encontra artigos, entrevistas e informações sobre nossos eventos. Instituto Millennium. Os melhores fins são construídos a partir dos melhores princípios. Você ouviu Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Assine nosso podcast no iTunes ou baixe diretamente em nosso site imil.org.br/podcast.